Esta tarde, em direto, estamos à conversa com o Raul Minha Alma. É assim que Pedro Miguel Queiroz assina os livros que escreve. Em 2019 foi dele o livro mais vendido em Portugal. Chama-se Foi Sem Querer Que Te Quis. É assim que se chama esse livro. Agora lança mais um. Chama-se Durante a Queda Aprendi a Voar. O Raul está connosco. Bem-vindo. Boa noite.
Olá, viva. Muito boa noite.
Raul, eu tenho aqui uma dúvida. Raul ou Pedro Miguel? Ainda alguém o trata por Pedro Miguel ou não?
Sim, não sei, mais familiar, claro que sim. O Raul é o nome com que agora mais pessoas me conhecem, claro, por causa daquilo que faz parte do meu trabalho, mas no meu seio mais próximo, mais restrito, claro que depois passa do Raul para o Pedro, mas é mais sim, mais para os amigos e família.
Muito bem, vamos manter o Raul aqui nesta entrevista. Raul, tem 28 anos.
É isso mesmo.
Como é que, com a sua idade, tem esta capacidade de análise de relações, da vida? Como é que se chega a estes livros que vendem tanto?
Bom, eu acho que já sempre fui um pouco assim. Gosto de me questionar sobre as coisas, e não gosto de ir pelo que os outros pensam. Primeiro gosto de questionar, mas ok, estamos todos a ir por aqui, mas porquê é que estamos a ir por aqui? E acho que isso, o facto de me questionar porquê, obriga-me necessariamente, ou faz-me chegar necessariamente a chegar a conclusões. E eu acho que se sei algumas coisas daquilo que eu vou escrevendo, acho que é por causa dessa minha forma de ser, de não só ter curiosidade, de querer saber sempre mais, mas de fazer muitas vezes esta pergunta: porquê? Porquê isto e porquê aquilo?
E neste livro mais recente falas de depressão. O que é que este livro exigiu para compreender aqui ao certo o que é passar por isto?
Bom, sim, é um dos temas centrais, é esta temática. Acima de tudo, eu procuro com este livro é sensibilizar para o tema, divulgá-lo também, mas óbvio que se trata, acima de tudo, de uma história de amor e também uma história de superação pessoal. Claro que me obrigou a estudar. Eu ainda não passei por isto, embora tenha outros problemas também de foro mental, como ansiedade, mas propriamente a depressão não passei por isto, nem ninguém próximo de mim, ou pelo menos durante o meu ciclo de vida, mas conheço muitos relatos. Obviamente que estudei, tive de ler muito sobre o assunto, falei com profissionais, visitei inclusive espaços, e também percebi muito mais sobre o tema. E agora, para mim, infelizmente, existe ainda muito este estigma e este tabu na sociedade, ou este preconceito pelas pessoas que sofrem deste problema. Mas hoje em dia, e se calhar eu também o tinha, e hoje em dia, porque estudei sobre ele, já não tenho.
Sinto que este livro tem aqui a perspectiva de quem vive uma depressão, mas também de quem acompanha a pessoa que a está a viver.
Exatamente.
Não é? E
sim,
portanto, tudo isso obrigou também a um trabalho maior.
Sim, eu acho que até o foco acaba muito por ser as pessoas que estão em volta, que têm um papel crucial no tratamento da pessoa que está a passar por uma fase dessas, e eu acho que até se calhar o tema central é isso, precisamente as pessoas que acompanham a pessoa que está com depressão.
É muito engraçado que diga, desculpa Miguel, interromper-te, que diga isso, eu desconhecia totalmente a doença em si e tive que a conhecer melhor. O que é que ignorava, Raul, e que passou a não ignorar através deste livro também?
Eu reconheço que quando era, há um tempo, se calhar tinha essa mentalidade, ou seja, de que se calhar são pessoas, não é aquela, é uma mente fraca, que ainda soube muita vez isso. E eu próprio depois comecei a ter problemas com a ansiedade.
Uhum. Ou seja, quebrar a ideia de que é uma escolha, é isso?
Pois, sim, e que não é acima de tudo. Há muito esta ideia de que, não, se tu sofres disto é porque de facto tens algum problema ou não sei o quê. A verdade é que as pessoas têm de perceber que, por exemplo, os ataques de pânico acontecem a qualquer pessoa, são fenómenos aleatórios. E portanto ninguém está livre, e a qualquer momento, eu conheço inclusive pessoas próximas de mim que tiveram um ataque de pânico. A maioria das pessoas, pelo que eu conheço, pelo que falei com os profissionais, desenvolve um trauma e um problema, claro, porque não querem voltar a passar por um ataque de pânico, porque é extremamente assustador, mas há uma pequena franja dessas pessoas que de facto não desenvolve esse trauma. Eu conheço esse exemplo, como conheço outros de amigos próximos que tiveram passando por essa experiência. Mas sim, mas transforma uma pessoa, e eu agora conheço muito sobre isso, e estudei sobre isso e consigo perceber que não é por sermos mais fracos, é um fenómeno que acontece. Obviamente que a depressão pode ser, tem muita ligação hereditária, obviamente, se os nossos pais passaram por isso, a probabilidade obviamente que aumenta, assim como outras doenças mentais, mas temos de pensar que muitas destas situações acontecem. Qualquer pessoa pode passar por isto,
E
e entretanto lembram-se disso.
estamos a falar aqui de uma obra que teve esse trabalho de investigação, se é que podemos dizer assim. Já há algum feedback sobre este livro?
Sim, as pessoas que me têm, por estes dias que o livro tem sido lido, não é? Já me têm recebido muito feedback, pessoas que inclusive passaram por depressões e que se reveem no livro. Portanto, isso é a aprovação de que eu precisava, de que de facto fiz um bom trabalho de pesquisa, mas acima de tudo, que não é o meu foco, obviamente, eu não procuro curar ninguém, não é? Nem essa é a minha intenção, apenas criei um romance cuja temática é essa, cujo objetivo é também sensibilizar e, acima de tudo, dar esperança a quem está a passar por uma situação dessas.
Livro que ficou fechado antes da pandemia ou ainda durante? Ainda houve aqui algum trabalho durante?
Não, ele foi precisamente escrito. Eu comecei a escrevê-lo e terminei de escrever precisamente durante a pandemia. Sim.
Nasceu com a pandemia esta obra.
Sim, eu já queria abordar a temática da depressão há algum tempo. Só que, entretanto, houve outros temas que ganharam força e acabaram por sair primeiro, como os temas dos dois livros anteriores. Este, por acaso, coincidiu neste ano, e como eu já queria falar nele, não, este ano tinha de ser, inevitavelmente, o tema do meu livro.
É isso mesmo, também com essa mensagem de esperança. O livro chama-se Durante a Queda Aprendi a Voar, já está por aí nos sítios habituais. Oh, Raul, mas como é que um engenheiro vira escritor?
Ou se calhar, como é que um escritor foi estudar engenharia, porque
Exato.
eu acho que primeiro de tudo já escrevia antes de entrar na faculdade. Só que, claro, é daquelas questões que não, são escolhas que uma pessoa tem de fazer, obviamente tem de ponderar diferentes fatores da sua vida. E eu, no momento em que tinha de decidir, tinha de tomar uma decisão nos meus 18 anos, né, em escolher um curso para a faculdade, teria de optar por uma área que me desse mais segurança, que infelizmente as artes não me davam essas garantias nem essa segurança, que eu sempre gostei e sempre tive esta tendência para as artes, não só na escrita, mas como o teatro, a música, etc. Sempre tive este lado meu artístico, mas claro que na escolha de um. Tive de ser frio, não é? Tive de pensar se calhar mais com a cabeça do que com o coração e acabei por optar por engenharia. Mas nunca deixei de escrever, lá está. Com uma mão agarrei aquilo que eu precisava e com a outra agarrei aquilo que eu queria. E a verdade é que no dia em que eu terminei o meu curso e apresentei a minha tese, saiu o meu livro Larga Quem Não Te Agarra, que se tornou um best-seller e eu acabei por nunca ter de exercer a profissão de engenheiro.
E acredito que para quem começa a escrever nunca se pensa nesse cenário de best-seller, mas aconteceu, neste caso. Como é que se lida com isso e depois como é que se vão preparando os livros, seguintes?
Sim, há muito essa trama, por exemplo. É assim, eu passei por diferentes pontos, não é? Ou seja, eu lanço um livro de textos que é um sucesso e depois lanço outro livro de textos que não vende tanto, depois outro que não vende tanto, depois lanço Foi Sem Catequias, que já é um registro diferente que foi, e portanto que é o meu livro mais vendido. E portanto tenho ali altos e baixos que fazem parte, mas que me foram dando consistência e não mostraram que, por exemplo, eu podia ter desaparecido depois de Laura que não te agarra, ou podia ter desaparecido depois Foi Sem Catequias. E eu tenho mantido esse registro, e algo que me
Mas isso é
deixa grato.
sempre uma ideia que está na sua cabeça, Raul, quando começa um livro novo, esse objetivo de chegar a esses números, ou nem por isso?
Sim, uma pessoa procura sempre o reconhecimento do público, acho que acima de tudo, não qualquer artista quer que o público o aprove, não é? Não podemos viver em função disso, mas claro que isso faz parte. E eu, quando escrevo para alguém, não escrevo para mim, escrevo para alguém, escrevo com o intuito de ajudar alguém que se ajude a si próprio. Mas claro que penso no lado das vendas, não só eu como editora, que é uma empresa que tem funcionários
Claro.
para manter, mas claro que sim, é um componente que eu me dedico bastante, até porque depois de escrever o livro, venho o processo de promover o livro e é algo que eu me dedico sempre durante o período em que eu não estou a escrever.
E como é que se processa esse lado mais criativo? Parte-se de uma ideia, depois para um todo, ou é ao contrário? Já se parte do todo, depois para o concreto?
Não, eu sou muito, ou seja, eu tenho uma mensagem acima de tudo, eu começo pela mensagem que eu quero passar, porque é por isso que eu escrevo os livros. Eu procuro uma mensagem que eu pretendo passar, por isso é que também já tinha esta mensagem da depressão na minha cabeça aqui, que eu queria passar, queria abordar este tema para ajudar quem estivesse a passar por essas situações. Porque os meus livros eu procuro sempre ajudar numa temática. No livro anterior, por exemplo, era ajudar pessoas que queriam ultrapassar desilusões amorosas ou que estivessem a passar ou necessitavam de esquecer alguém, por exemplo.
Que foi também isso que o motivou a começar a escrever. Foi uma desilusão.
Sim, foi uma altura da minha vida assim em que eu estava a passar por uma fase amorosa menos positiva, e claro, são sempre fases em que nos levam, se calhar, a pôr um nosso lado mais criativo, que nos ajudam também a expurgar alguma das coisas que vão cá dentro, mas rapidamente percebi que aquilo que eu escrevia seria mais útil aos outros do que a mim próprio. Então, rapidamente comecei a escrever mais a pensar nos outros e também para os outros do que propriamente sobre mim.
Mas agora o processo criativo já não vem apenas de desilusões, como vem nesse primeiro caso.
Não, agora é o processo mais. Pronto, tenho de assentar as ideias, tenho de parar para refletir, ou seja, quero passar a determinada mensagem, e partindo da mensagem que eu quero passar, depois tenho de construir uma história suficientemente cativante do início ao fim, para que depois eu consiga cumprir o propósito daquilo que é a minha escrita e são os meus livros, que é passar aquela mensagem, porque se a história que a acompanha ou que a tenta passar não for suficientemente cativante, depois perde-se a mensagem, a pessoa se calhar desinteressa-se pelo livro e a mensagem já não passa. A mensagem é sempre o foco dos meus livros. Por isso é que, por exemplo, há coisas que eu poderia escrever que estariam e faria histórias incríveis, mas que eu não posso escrever porque a mensagem que elas passam não é, no meu ver, a melhor. E, portanto, há muitas histórias que eu podia escrever e acabo por não escrever porque não passo a mensagem que eu entendo que seja a melhor.
Essas ficam na gaveta. Estamos à conversa com o escritor Raul Minha Alma, que acaba de lançar o livro Durante a Queda Aprendi a Voar. O Raul tem 7 irmãos.
É isso mesmo, sim.
E não há competição para quem lê primeiro os livros, não? Como é que funciona? A quem é que mostra primeiro? É quem se porta
Não,
melhor consigo.
quem lê os meus livros até são as minhas duas irmãs mais velhas, que também têm as idades mais próximas de mim, portanto são 2 e 4 anos mais velhas do que eu, e são as únicas que leem os meus livros. A minha mãe lê um livro, para já,
Isso era
porque...
um objetivo grande, não era, Raul? Ouvi dizer em entrevista que o seu grande objetivo era que a sua mãe acabasse um livro seu. É verdade?
Sim, é verdade, e há muitos anos que eu andava à procura disso. Inclusive, eu escrevi um livro, não foi a pensar nela, mas também tinha a intenção e estava à espera que ela o lesse mais depressa, que era um livro só com de aforismos, ou seja, frases, pensamentos, que era mais fácil de ler, tinha muito menos texto, que a minha mãe tem dificuldades em ler, pronto. E a verdade é que o livro que ela leu foi sem querer que quis, foi o primeiro e ainda o único livro que ela leu meu. No final acabou por não perceber muito bem a história, mas pronto, para mim já foi algo muito
Foi uma
gratificante,
conquista.
porque com as dificuldades que ela tem a ler e ler um livro meu, para mim foi muito gratificante.
Mas estava a explicar-nos que mostra primeiro sempre os livros às suas duas irmãs mais velhas.
Não, elas, inclusive, às vezes eu, por exemplo, quando preciso de dialogar sobre ideias e procuro sempre as pessoas que estão próximas de mim, seja a minha namorada, seja a minha editora, seja o meu melhor amigo, e às vezes as minhas irmãs, e eu tento pôr, olha, o que é que achas desta ideia, o que é que achas daquilo, e elas também vão-me dando esse feedback. Há livros em que me ajudam mais do que outros. Este, por acaso, elas ainda não sabem, estão a ler as duas neste momento, ainda ao livro, mas neste caso elas não me ajudaram antes do livro, mas estão a lê-lo agora.
Mas depois de escrever, há sempre uma opinião que importa mais?
Sim, mas a verdade é que sim, a verdade é que este diálogo acaba por acontecer quase em exclusivo entre mim e a parte da minha editora, e portanto quase ninguém lê o livro antes dele sair, ou seja, tem a minha aprovação, tem a aprovação de parte da editora, e é rezar que também tenha do público, porque mais ninguém praticamente lê o livro antes
Certo, e
dele
vai
sair.
recebendo também muito feedback através das redes sociais. Eu estava aqui a espreitar o Instagram do Raul, que tem mais de 210 mil seguidores. Há ideias que também surgem por sugestões ou não? Ou nunca aconteceu?
Há ideias que surgem mais pelo pensamento, ou seja, há muita gente que me procura para desabafar, a verdade é isso, que me expõem problemas que passam nos seus relacionamentos, procuram muitas vezes conselhos da minha parte. Obviamente eu não sou conselheiro, sou apenas um escritor, mas são pessoas que reconhecem em mim algum valor para me pronunciar sobre alguns aspectos da vida delas. E a verdade é que eu vou também apercebendo, através dessas mensagens que recebo e dos comentários que vão deixando na minha página, eu percebo também aquilo que vai atormentando as pessoas do outro lado. E como eu escrevo sempre com o intuito de certa forma, deixar o mundo um pouco melhor, depois da minha passagem, depois de cada livro meu, e deixar que as pessoas se enriqueçam elas próprias de alguma forma e cresçam, evoluam, então eu procuro sempre abordar esses temas que, de certa forma, atormentam as pessoas de uma forma geral.
Certo, e Raul já está a pensar no próximo, ainda não?
Não, absolutamente. Eu acabo sempre cada livro sem absolutamente ideia nenhuma de para o meu livro seguinte. Mas é assim desde o primeiro, portanto,
E faz sempre um
e
período de
assim
descanso
continua.
entre eles, não é?
Sim. E neste momento, lá está, eu estou muito concentrado em promover o livro, até porque esta fase é muito importante. É a fase do ano em que se vendem mais livros. Felizmente, continua a ser um presente muito, muito, muito escolhido para o Natal. Não sei se é por falta de opções, mas seja como for, é muito bom para nós escritores. E esta altura de Natal é muito, muito importante. E apelo também a que as pessoas ajudem, não é ajudar, mas que optem por oferecerem livros, porque é o melhor presente que se pode dar a alguém.
Exatamente. E hoje tivemos a conversa com o Raul Minha Alma, tem livro novo. Durante a queda aprendi a voar. Raul, só obrigada pela disponibilidade. Tudo a correr bem.
Obrigado.
Até à próxima.
Obrigado.
Aconteça o que...
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada!